Nós vamos falar hoje a respeito de estudos e atendimento especializado de doenças raras, realizados pelo Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Há ainda muitas dificuldades no diagnóstico e tratamento dessas doenças. Há um conjunto complexo de requisitos do sistema de saúde que são necessários para apoiar o atendimento dos pacientes, também dos familiares. E vejam que bacana, tem um projeto, o Linha Rara, que informa e aconselha as pessoas com doenças raras. A proposta, que foi a primeira helpline brasileira de atendimento ao doente raro, vem suprindo a carência de informações assertivas e de credibilidade sobre essas doenças. Eu vou conversar com a professora doutora Magda Carneiro Sampaio, ela é do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, ela é vice-presidente do Conselho Diretor do Instituto da Criança. Como vai, professora? Bom dia, bem-vinda ao jornal mais uma vez.
Que prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio USP.
Primeira pergunta que eu faço, professor, é o seguinte, né? Por que Sim. tanta atenção do Instituto da Criança com esse tema? É, em geral, a gente descobre essas doenças raras ainda na infância?
Sim, as doenças raras, na maioria, são genéticas, né? Portanto, são doenças congênitas e aparecem, na maior parte delas, muito cedo. Por isso, é da nossa competência. Na realidade, Roxane, nós poderíamos dizer que desde que o HC, o Hospital das Clínicas, foi fundado, é de 44, mas pelo menos desde a década de 50 que existem, o HC tornou-se uma referência nacional, não só para o estado de São Paulo, mas para o Brasil, como um centro que estuda, elucida diagnósticos difíceis. Mesmo antes de se chamar doenças raras, o HC já era um centro para doenças raras, doenças de difícil diagnóstico, doenças que requerem, digamos, uma expertise maior para que se possa realmente chegar à conclusão do que o doente tem e oferecer o melhor tratamento. Existem vários serviços no HC, por exemplo, a neuropediatria, mesmo a oftalmologia, tem um centro especial para oftalmopatias raras. E o Instituto da Criança tem, da criança e do adolescente, tem percentual enorme de pacientinhos com doenças raras. Tanto clínicos como cirúrgicos, né? Tem alguns grupos, por exemplo, a endocrinologia tem uma percentagem enorme. O grupo onde eu atuo diretamente, que é a alergia e imunologia, todas as imunodeficiências primárias são doenças raras. A própria cirurgia pediátrica atende, a maior parte dos casos são malformações também raras. Então, realmente, nós somos um hospital, como os universitários em geral, dedicados a casos mais difíceis, mais complexos, mais graves. E nesse conjunto se encontram que nas últimas décadas tem sido chamado doenças raras, né?
Uhum.
Que é um conceito estatístico, não sei se você...
Ah, e seria muito interessante que a senhora explicasse para o nosso ouvinte.
O que é que se chama doenças raras? Eu gosto muito do conceito usado por consenso na União Europeia, nos países da União Europeia. Eles consideram que é rara uma doença que... existe uma frequência igual ou menor de que 1 para 2 mil na população. 1 para 2 mil. O nosso Ministério da Saúde adota o critério da Organização Mundial de Saúde, que eles dão 65 casos por 100 mil, que dá aproximadamente 1,3 por 2 mil. E são doenças, se estima que mais de 80% sejam de origem genética.
Agora, professora, vamos falar um pouquinho sobre os estudos realizados que buscam entender as dificuldades do diagnóstico e tratamento dessas doenças, não é?
Porque as doenças raras, cada uma é rara, mas o conjunto dessas doenças não são nada raro. Alguns estudos, por exemplo, na França, eles estimam que 5, 6% da população tem alguma doença rara, que hoje já se estima em 8 mil doenças raras diferentes. Então, por exemplo, São Paulo aí, grande São Paulo, 18 milhões de pessoas, deve ter perto de 1 milhão de pessoas com alguma doença rara. uma dessas 8 mil doenças raras. Então, o estudo que eu poderia citar é um pós-doutorado que terminou no final de 2017, foi publicado o estudo em 2018, do Dr. Marcos Tomazin Lopes, supervisionado pela professora Vera Kor e por mim. Ele justamente entrevistou pacientes familiares, né, na maioria dos nossos casos familiares, entrevistou profissionais da saúde da atenção primária e especialistas para levantar as principais dificuldades. Primeiro, são doenças crônicas, são doenças progressivas, quase todas incapacitantes, né? São doenças muito diferentes, que, por exemplo, as que eu trato, doenças do sistema imune, que levam a infecções, mas tem muita doença, por exemplo, que acomete o sistema nervoso, levando, por exemplo, a deficiência intelectual, mesmo dificuldades motoras e assim por diante. Essas doenças, de forma geral, isso é uma das questões que foi muito presente no levantamento do Marcos Tomazin, é o impacto negativo dessas doenças na qualidade de vida do paciente, obviamente, e na dinâmica familiar, né, com muitas separações e um empobrecimento da família. Porque algum membro ativo, adulto, deixa muitas vezes, ou quase sempre, de poder trabalhar para tomar conta do doente e nas classes sociais menos favorecidas, isso significa um empobrecimento grande. Uma outra questão muito séria é a demora no diagnóstico. Isso é praticamente, acho que é um denominador comum, porque de forma geral, digamos, na atenção primária, essas doenças ainda são muito pouco conhecidas. A assistência médica para esse atendimento dessas doenças ainda está mal organizada no Brasil. Quer dizer, está se tentando, mas ainda não, ainda está mal organizada. E muitas vezes também significa a piora do prognóstico. Quer dizer, alguma doença que podia ter tido um tratamento, se tivesse sido identificada cedo, deixa de ter, né?
Uhum. Difícil o diagnóstico, o tratamento vai ser por um longo período, às vezes a vida toda.
A vida toda.
Professora Magda, como casos. É que elas chegam aí até o Instituto da Criança? Chegam muitos casos, muitas famílias buscando ajuda. Vamos tentar falar um pouquinho sobre como é que, quando o paciente está aí, como é que é feito o tratamento?
De forma geral, são encaminhados por médicos ou por profissionais de saúde em geral.
Sim.
Via CROSS, é um sistema da Secretaria de Estado da Saúde. Uhum. Agora, temos a família que você falou no começo, as famílias têm hoje, no nosso país, né, essa linha rara, que é um meio muito útil. Então, as famílias também podem discutir com essas pessoas que são mães, que atendem, mães de outros pacientes com doenças raras, e serem encaminhadas para o HC e para outros serviços universitários. No estado de São Paulo, está se formando o que se chama de rede Dora, Dora de doenças raras. Se a mãe mora em Catanduva, por exemplo, é mais fácil ela procurar a USP de Ribeirão. E algumas pessoas que moram em Sorocaba, a PUC de Sorocaba, então a Unicamp. Então existem vários hospitais universitários que estão envolvidos em tratamentos de doenças raras.
Muito interessante.
Agora, o que é a grande dificuldade nossa hoje? Nós fazemos um diagnóstico, muitas vezes conseguimos, mas é preciso identificar o defeito genético. Os testes genéticos, em geral, ou quase todos, são testes muito caros. E hoje, mesmo nos hospitais universitários, o acesso é muito restrito. Quer dizer, nós, de fato, enfrentamos essa dificuldade de fazer testes genéticos, que não só é importante para aquele paciente, mas também para se fazer o aconselhamento da família, para se evitar que outros casos nasçam, né, com o mesmo problema. Então, o teste genético é hoje uma dificuldade muito grande.
E sem o teste não é possível fazer o tratamento, professora?
É possível, sim, fazer o tratamento. Claro que é, porque você faz o diagnóstico, eu tô falando bem da minha área, com base em exames, no exame físico, na história, e nos exames funcionais, nos exames laboratoriais. Mas, por exemplo, você precisa, digamos, fazer um transplante. Dificilmente você vai fazer um transplante de células hematopoéticas, né, de medula óssea, sem ter um diagnóstico genético. Então, o diagnóstico genético é importantíssimo. Então, é importantíssimo que se chegue a, realmente à causa daquele, todo aquele distúrbio. Né? Hoje, no século XXI, é inaceitável se chegar, e principalmente num hospital como o nosso, não se ter a identificação do defeito genético, que existe em mais de 80% das doenças raras. Estão disponíveis, mas são, os custos são muito altos. Não é um pedido automático como para outros exames. A outra dificuldade que nós temos, muito poucos geneticistas no país. Isso é outra dificuldade. Eu estou aqui falando, hoje já existe uma procura maior, mas o número de geneticistas no país inteiro, acho que não chega a 500 no país inteiro. E quase todos trabalhando aqui na região sudeste. Então, tem estados do Brasil com um geneticista, tem estados sem nenhum geneticista. Então, essa é uma outra dificuldade e que, obviamente, tem tudo a ver com a universidade oferecendo, estimulando pessoas a se formarem nessa área. Agora, a questão do tratamento, essa é outra questão. Primeiro que, para alguns grupos de doença, existe tratamento. Mais uma vez, recorro às que eu tenho experiência, as imunodeficiências primárias. Nós temos os antibióticos, a gama-globulina, que é uma medicação oferecida normalmente e regularmente pelo Ministério da Saúde, gratuitamente no Sistema Único de Saúde, e o transplante de células hematopoiéticas, ou seja, na maioria dos casos de medula óssea, mas também pode ser de cordão umbilical, para os casos mais graves. Agora, para a maioria das doenças, ou para mais de 95% das doenças, não existe tratamento. Ou pelo menos não existe ainda. E para algumas doenças em particular, existem reposição enzimática e outros tipos de terapia que são caríssimos. Então são as chamadas drogas órfãs. Por que drogas órfãs? Porque elas são usadas para muito poucos doentes, custaram uma fortuna para serem desenvolvidas, e, obviamente, o preço é muito alto.
Então, é o seguinte, diante de tantas dificuldades como o Brasil tem para atender a saúde básica, para oferecer, imagino como pensar em priorizar estas que são as doenças raras, né? Então, a senhora apresentou um painel de muitas dificuldades, de toda forma, buscar informações através do Linha Rara, buscar o Hospital das Crianças para informações ou receber um encaminhamento, quer dizer, nós, de alguma maneira, temos esse atendimento e gente estudando e tentando encarar essas dificuldades. Sim, é isso que a gente quis mostrar aqui para concluir, né?
É, duas coisas. As doenças raras são muito importantes se estudar, se entender, porque elas esclarecem mecanismos fisiológicos e fisiopatológicos que também servem para se entender situações comuns. Só serve para aquele doente? Não, serve para todos. É uma maneira de se entender numa situação de falta, por exemplo, de uma determinada molécula, de uma célula que não funciona, se entender o papel daquela célula, e isso às vezes também está acontecendo em outras doenças. Isso é muito importante. E, no fundo, o que precisa mesmo, voltando para a questão assistencial, é que haja uma organização, quer dizer, que haja um enfrentamento dessa questão, que é uma questão muito difícil, mas que haja mesmo uma política local, estadual e nacional de abordagem de pacientes com doenças raras, porque essa, de fato, é uma realidade. É uma realidade que não é uma realidade tão rara, né?
É. Professora doutora Magda Carneiro Sampaio, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui no jornal, nesta série especial em que estamos mostrando os avanços e os desafios, né, nos diferentes institutos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada mais uma vez
eu
por sua contribuição.
Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada.